E está começando mais um episódio do Dez, o Diário da Era dos Sonhos, um podcast onde vamos documentar toda a trajetória do Luffy de Chapéu de Palha para se tornar o Rei dos Piratas. Eu sou o Guiosa.
E eu sou a Sabrina.
E hoje vamos registrar os acontecimentos do capítulo 14 de One Piece. É loucura! Lembrando que eu estou lendo pela OPEX, a Sabrina está lendo pela Panini, para a gente ter uma diferença de tradução. E Sabrina, como começa o capítulo?
Começa com a capa do Luffy meio vampiresco, Batman.
Parece o Zubat.
Ah, o Zubat do Pokémon?
Do Pokémon, é um monte de Zubat gordinho.
Ele estava parecendo esse vampiresco, tá muito Cebolinha naquele quadro em que ele vira vampiro.
Cara, eu sei do que você tá falando e eu não consigo ter uma lembrança fixa, sabe? Tipo, eu consigo... Não sei se eu tô criando, se eu tô vendo.
É porque isso meio que virou um meme uma época, que era do Cebolinha lá... Veio do grupo do Turma da Mônica Shitpost, né? E aí era o Cebolinha, eu sou uma criatura das trevas, atormentada pela culpa e a rejeição.
Lembra agora que você... Falou nessa entonação, eu lembrei.
E eu só sei disso, porque esse quadrinho foi minha foto de perfil por muito tempo. Do WhatsApp, do Facebook, Twitter, Instagram, de tudo. Porque eu não uso foto minha, né, de perfil. Uhum. No WhatsApp eu uso quando eu tenho que conversar sério com alguém, mas no geral, isso foi minha foto por muito tempo. Eu adorava o Cebolinha Vampilo.
Você usou a Botan por muito tempo, né?
A Botan... Eu usava a Candace também, a Sakura Comunista, a Candace,
nossa,
do Phineas e Ferb. Uhum.
É, eu ponho foto minha que eu tiro 5 anos antes e fica lá até eu não parecer mais com a pessoa.
Agora
a
minha foto.
Foto
vai ser o Luffy Vampiro, eu gostei.
Nossa, é difícil. Mas assim, caraca, eu tô gostando mais das capas do começo do que as de hoje?
As de hoje tem... É porque as do começo só tem essa galera, né? O início dos Mugiwara, dos...
Não é nem isso. Eu acho... Como é que eu posso dizer? Não é questão de ser mais criativo. Não é isso que eu quero. É uma coisa meio... Eu não sei, é mais artístico. Porque como é pedido de capa hoje em dia, apesar que muitas capas parece que é o Oda mesmo que faz pra ele...
Uhum.
É, com um nome falso, eu não sei, parece ter um carisma aqui nesse começo. Eu gosto muito das capas, mas essas do começo são tão bonitas. Pô, nossa, dá pra frente que tem uns capítulos que tem umas capas tão lindas.
É que hoje em dia, tipo, são outros personagens. Raramente eu vejo essa. Os fundadores aqui: Luffy, Zoro, Nami e outros chapéus de palha que vão entrar no bando.
Então,
sabe?
Mas eu acho que nem questão de nem ser o Luffy, podia ser outro personagem, só que a composição da capa eu acho muito bonita, entendeu?
Ah, tô ligado,
não
o design
é porque,
em si.
É, não é porque o Luffy, eu acho que a ideia é muito boa, sei lá, não sei.
É porque às vezes eu sinto falta, sabe, das capas com o pessoal do Chapéu de Palha mesmo, hoje em dia.
Uhum.
Hoje em dia eu vejo mais a galera nova, dos novos arcos, e tá tudo bem, porém eu sinto falta desse...
É, eu nem acho que é isso não. Então, tipo, do último capítulo teve uma capa muito bonita. Das mulheres. É,
ah, eu sei.
Muito bonitas.
Eu achei bem da hora.
É, só que, sei lá, eu acho que é do começo que tô mais carismáticas.
É que também a gente agora tá vendo com análise. Talvez na hora que a gente chegar lá na frente, a gente vai ter essa mesma percepção.
É, não sei, eu tenho medo de esquecer algumas coisas que eu fico pensando. Nossa, lá na frente, quando acontecer isso, eu vou lembrar disso aqui. Não vou.
Não vai, não.
Nossa, eu vou ficar
triste.
E se
você voltar pra reler, talvez você tenha outra percepção, outra opinião. Porque eu, por exemplo, mudo de opinião a cada dia. E vamos lá, começando o capítulo. É, só pra contextualizar, no capítulo passado, Moji, é Moji mesmo, né, que
Moji
pronuncia.
Uhum.
Ele levou um pau do Luffy, ele e o leão dele, muito merecido, depois do que aconteceu com a loja do dono do Chuchu.
Uhum.
E aí ele foi lá chorar pro capitão dele.
Engraçado que eu vi isso aqui e eu não lembrava, né, dessa cena. Porque eu sou chato. Eu sou chato do anime agora, né? Eu falei isso, esse capítulo aqui então, nossa, se prepara. Porque você não vê, né, pra ver o capítulo. Eu vejo o anime pra ler o capítulo. E essa cena não tem. Ela tem, na verdade. Só que ela é muito mais curta, tá ligado? Não tem os personagens os outros tripulantes do Bug falando. os takes são fechadão na cara do Bug, na cara do Moji, assim, pra economizar dinheiro de take. Então, ele só chega e fala, você perdeu? Ele fala, perdi. Ah, tem que te falar, ele é de borrar, cheio de smile. Não tem a reação dos caras, não tem a conversa, não, sabe? Não tem nada.
Não tem essa interação toda.
Exatamente.
Não cria toda essa conexão.
É, o anime corta o pensamento, sabe? O pensamento dele falando assim, pô, eu preciso falar, eu preciso conseguir falar que o Luffy é de borracha, porque ele não, o Bug não sabe que o Luffy tem Akuma no Mi ainda. E no anime não tem isso, ele só tenta falar, não consegue, aí vira um bagulhozinho de comédia e a cena passa.
E o legal é que aqui também vira uma coisa de comédia, né? Quando o Bug fala, ah, ele falou que eu tenho cara de bolacha, porque ele não consegue completar a borracha.
O seu falou cara de borracha? Cara bolacha. De bolacha? É. O meu tá diferente aqui. O meu falou, quer ver? Ah, ele disse que meu nariz é de borracha. Faz mais sentido.
Ah, tá. É, faz mais sentido.
Porque é com o nariz dele que ele tem o trauma, né?
Sim.
É.
Não, sabe por que eu falo? É que aqui ele tenta falar borracha, só que fica boacha.
Ah, aqui fica boacha também.
Aí esse fica assim, mas o que, que é boacha? O que, que é boacha? Aí aqui adaptou, né? Falou assim, me acha com cara de bolacha, é? Então tem esse humorzinho, só que é um humor, assim, só pra dar aquele requintezinho.
Aham, mas eu acho que cortar o pensamento, cortar a reação, cortar a conversa dos personagens, sabe? Do bando do Bug, que inclusive são muito legais no mangá, tipo, eu sei que eles não vão fazer nada, mas cada um tem um desenho bem feito, eles não são... Porque hoje eu acho que rola meio um copy-cola, assim, né?
Isso eu vejo só da Marinha.
É, a Marinha eu acho que tem motivo pra ser assim. Porque é aquela parada, né? Quando você vai pro exército, eles raspam o seu cabelo, tenta te deixar o menos, o mais padronizado possível. Então faz sentido. Mas até tripulante, eu sinto que, tipo, é menos bem trabalhado que nem esses malucos aqui, que todos têm uma personalidadezinha. Caraca, eu fico puto, porque aí eu vou ver o anime pra depois que eu leio, né? Eu fico puto e falo, não é possível que tem isso no anime. Aí eu vou ver, aí não tem. Aí eu fico, pô, mas só cortou a tripulação do Bug. No anime parece que o Bug é um idiota com dois malucos. Mas no mangá não, tem um carisma. Eles aparecem um pouco os quadrinhos, mas eles são bem desenhados. Cada um tem um rosto, cada um tem personalidade.
Sim, porra. Desde o início, né? Lá no começo da cidade que eu falei assim, cara, olha a aparência dessa galera, a roupa que essa galera usa. Desde a galera que o Zoro resgata lá no mar.
Exatamente.
Então, assim, você vê que, tipo, que é uma galera que se destaca de pessoas comuns e segue esse padrão esse padrão circense, né?
Não, e muito legal. Nossa, eu acho que toda vez que passa eu fico olhando. Tem um maluco de macacãozinho, o outro que tá com o cabelo preso pra cima, um cara com bonezinho de cachorro. Pô, muito legal. Eu fico triste que corta.
Mas aí ele tem aqui esse humorzinho pontual junto da sua tripulação. Não é só Bug e Kabaji Moji.
É.
E
ninguém também é nomeado, então foda-se.
Sim, não tem B.O.
Uhum.
Os principais aqui que são os que precisaram saber o nome, a gente já sabe. E aí, seguindo, mostra, né? Volta lá pro Chuchu. Ele indo pro abrigo fora da cidade, as pessoas encontrando ele. E ele lá tá com o pacotinho na boca, com a mesma cara, carrancuda, todo machucado.
Outra, assim, continuando puto, eu li isso aqui e eu falei assim... É que dessa vez a gente não leu junto, né? Como a gente ia precisar gravar meio rápido, a gente leu separado antes de se ver. Então não tem aquela interação que a gente faz geralmente de ficar puto.
Sim.
Eu acho que desde que a gente começou, essa é o que eu fiquei mais puto, lendo.
Em relação ao anime?
É, porque não tem nada disso aqui. Não tem os moradores da vila fora, não tem essa conversa, não tem eles olhando pro Chuchu, não tem eles falando do prefeito, não tem nada. Eles cortaram essa é a próxima página inteira. Tem noção disso? E são páginas muito legais, velho. Como assim? Por quê? Eu fiquei muito puto.
Mais pra frente, algumas páginas mais pra frente, a gente vai ver que essa parte aqui, ela tem um peso.
Tem! Não, eu tô... Cara, eu acho que a minha anotação aqui da frente, quase todas têm, porque lá não mostrou isso aqui, não mostrou a conversa do Chuchu. Sim. Com os caras. Do Chuchu, conversa com o Chuchu. Conversa os caras com o Chuchu, sei lá.
Eu tô rindo porque eu tô imaginando um cachorro falar.
É, inclusive, aqui quando você vê, de novo, todos os personagens da vila bem desenhados, todos com personalidade, todos são pessoas, assim, que te dá uma sensação de, pô, essa cidade está sendo destruída. que eu não tinha quando eu vi a primeira vez. Pra mim era só Bug vs Luffy, foda-se a cidade.
Uhum.
E aqui não, aqui eu sinto pela cidade. Eu fico mal, fico, porra, mano. Olha essa galera, a galera tá morando fora da cidade, velho. O Bug tomou conta da cidade, a galera tá num abrigo. Lá na praia, tá ligado? Lá na beira-mar. Se fudendo. Aí o Chuchu foi pra lá, porque o Chuchu sabia onde era, que isso é muito legal. Que o Chuchu tava cuidando da loja, ele voltou. Pô, por que que corta? Eu não consigo compreender.
Ó, só lembrando que não significa que a gente odeia o anime.
Não, eu não odeio.
Muito pelo contrário, a gente adora o anime, a gente gosta do anime.
Eu só não entendo as decisões que tomaram na época.
É mais uma questão de adaptação mesmo. A gente só tá pontuando uma coisa que tem um, que não tem no outro. E, de fato, é importante essa construção. Você precisa de ter uma base, né? Você precisa... No caso aqui, o protagonista da própria história, da cidade... Porque se a gente for fazer um recorte de núcleo, no núcleo dessa cidade, o prefeito seria o protagonista. Por quê? Porque ele, como prefeito, ele tem como obrigação cuidar e zelar pela cidade desde, né, de quando ele está nesse cargo. E... nesse protagonismo dele, a gente tem que tentar encontrar o motivo do porquê ele faz isso. E é conhecendo, sei lá, a história do Chuchu que a gente consegue compreender um pouco mais. Por quê? O Chuchu sempre estava em frente à loja e o prefeito ia lá e dava a ração para ele. O pessoal aqui tá falando sobre o prefeito, né? Tá falando sobre ele, comentando sobre ele. Então, nessa história dele, que ele tá sendo o protagonista... O objetivo dele é dizer lá pela cidade. Então, quando você tira isso, meio que você não vê uma motivação, né, do porquê ele fazer isso. Parece que tá fazendo aquilo. Ah, porque é prefeito, é a obrigação dele.
Então, exatamente. Quando eu vi a primeira vez, eu falei assim, ele é o prefeito, ele vai fazer isso, tá, sabe? Não é uma coisa. Ele até tem explicaçãozinha, ele fala que a vila tem 40 anos e tal. Mas quando você vê os moradores, por exemplo, tem um quadrinho aqui, que eu vou até ler, que é o morador falando,
O Careca?
O Careca falando pro prefeito. Ei, ouça bem, não faça nada desnecessário ou estúpido. Contando que os moradores estejam a salvo, podemos reconstruir a vila. Aí o prefeito fala, eu sei, só vou alimentá-lo. Provavelmente tá falando do Chuchu, né?
Ah, porque aqui ele fala, eu sei, só vou dar comida ao Chuchu e já volto.
Aqui resume um pouquinho isso. Mas já que ele tá falando, é pro Chuchu mesmo. Tipo, mostra que a cidade sabe que o prefeito se preocupa muito. Ele fala assim, olha... cuidado, não vai fazer nada de idiota, porque é apenas casas, a gente reconstrói, a gente começou aqui e a gente reconstrói. E o prefeito vê aquilo como o tesouro dele. No anime mostra, mas não deu esse tempo, não teve essa conversa, não teve essa dinâmica. Pulou. Porra, por quê?
E não é necessariamente tipo, ah, porque são casas, porque custam dinheiro. Em momento algum ele tá preocupado com o que foi saqueado.
Não, eles nem falam
disso. Ele nem cita isso. A preocupação dele em si é mais pela cidade toda, porque é uma cidade portuária e não é só a casa dele que ele se preocupa, é de todo mundo.
E até porque tem a chance também de eles saberem bastante como é pirataria, né? Eles são uma cidade portuária, sabe que o Buggy não vai ficar ali pra sempre, então, tipo, a gente vamos se preocupar em proteger a gente. E as casas, depois a gente vê.
Tanto que tem até um abrigo, né?
Pra eles refugiarem. Tem um abrigo de refugiados. Assim, até estranho, né? Porque o Bug não vai atacar o abrigo, mas... sei lá, o Bug tá se divertindo.
Mas ele já saqueou a cidade toda.
Lá no abrigo não deve ter nada, só comida.
O Bug só tá interessado em tesouro e Grand Line. Ele não tá interessado ainda em sair assassinando as pessoas a esmo.
Pô, mas eu... caraca, eu fiquei... pô, esse bagulho mexeu. Esse mexeu comigo, porque... eu olhei e eu... nossa, na hora que eu bati o olho na cena do Chuchu chegando lá, eu falei... que cena é essa? Que cena é essa? Tô maluco? Sou maluco? Não é possível. Aí eu... porque eu prometi que eu não ia ver pra não ficar fazendo isso. Aí eu fui lá e fiz isso. Pra variar. Cada vez que eu falo que eu vou fazer isso, eu acho uma cena pior pra... pra ir ver o anime.
E esse capítulo, ele tá muito bem cortadinho, né? As duas primeiras páginas do bando do Bug. Depois, mais duas páginas ali mostrando os cidadãos no abrigo. E agora a gente volta pro Luffy e a Nami. A Nami pedindo desculpa por ter berrado com o Luffy, porque ela ficou apreensiva, ela não sabia o que o Luffy ia fazer naquele momento, né? Porque, que nem a gente já viu, na mentalidade dela, piratas são maus, são pessoas horríveis. Por mais que ela esteja descobrindo que o Luffy, ele pode ser um pouco diferente... ela estranha um pouco, né, a visão dela que ela tem sobre piratas conforme ela vai conhecendo o Luffy. Então ela pede desculpa a ele e ele fala, ah, tudo bem. Você falou que os piratas matou alguém importante pra você. Então...
É, eu quero falar sobre isso.
Ah.
Porque... coisa de tradução aqui.
Uhum.
Aqui no quadrículo fala... ele fala assim... não esquenta, você perdeu alguém importante por causa dos piratas. Deve ter sido bem difícil, não é? Não precisa dizer mais nada. Como tá escrito aí?
Aqui tá escrito assim... tudo bem, você disse que os piratas mataram alguém importante pra você. Deve ter rolado alguma história aí, né? Não que eu queira saber. E aí é só isso.
No anime, o Luffy fala algo do tipo... é, como é que eu posso dizer? Como é que eu vejo se eu lembro? Ah, ele fala algo do tipo... ah, aconteceu alguma coisa com você, né? Essa sua história, não quero saber. Sabe, tipo, como eles não tiveram aquela conversa... é, que a gente até comentou no capítulo, né? Que o anime cortou quase toda a conversa dele com a Nami.
Uhum.
No anime não tinha como ele falar isso aqui. Aí eles cortaram também. Tipo, tem a fala, mas o Luffy fala... ah, é, aconteceu alguma coisa entre vocês e o Piratas, né? Não quero saber. Sabe? Aqui não, o Luffy sabe que matou alguém, mas ele só precisa saber disso. É o mínimo de informação que ele precisa. Ele não precisa de mais que isso, né? São coisas que mudam bastante o sentido aqui.
Você acha que muda?
Não, é assim, é pequeno, não vai interferir em nada. Mas, pô, eu queria que fosse igual é aqui.
Eu queria que o Luffy fosse um pouco mais fofoqueiro. Tipo, quisesse saber mais das coisas.
Ele não liga tanto, né?
Ele não se importa, pra ele não edifica. Porque ele até fala assim, não que eu queira saber. Então, tipo, pra ele tá tudo bem. Ele entendeu o lado dela ter gritado.
Uhum.
Beleza, uma justificativa.
Ele não liga tanto pra esse tipo de coisa, né? Isso é importante.
Só que, cara... é, não é que ele não se interessa pela Nami, ele a quer como navegadora. Só que, assim, o que importa pra ele é o que ela tá sendo ali no momento.
Uhum.
Né?
É o que ele acha que ela é, na verdade, né?
Também. E aí, seguindo o prefeito aqui, coitado, deu uma surtada, ele...
do nada, né? Ele não conseguiu gritar.
Ele ficou indignado, né, com a crueldade que fizeram com o Chuchu.
Uhum.
Ele até fala aqui, né, que cruel, é, sim, é algo como crueldade. É, Chuchu e vocês lutaram com tanta bravura e eu que sou o prefeito dessa cidade estou aqui de braços cruzados vendo minha cidade ser destruída. Então ele tá com um sentimento de culpa e frustração ao
é,
mesmo
todo
tempo.
Mundo lutou menos ele, né, até agora.
Exatamente,
ele, não fez nada.
Ele mesmo queria defender a cidade dele, ele
uhum.
ficou farto dessa situação e ele não consegue fazer nada. Então, meio que pra ele foi o fim, né, foi...
É, o seu capítulo chama, é uma loucura, o meu chama imprudência, né.
É loucura.
É loucura, aqui no meu, na OPEX, é imprudência e é bem isso aqui mesmo, né. Ele ficou tão cansado que ele foi imprudente. Ele decidiu morrer. Porque ele não vai derrotar o Bug. E ele meio que decidiu. Tanto que ele decidiu que o Luffy se empolga com idiotas, né? Isso aí é...
ah,
é,
sim. Você é um vai feito... falar aqui é... do que ele falou, desse momento coach.
É, não é nem coach. Ele manda um... tá escrito aqui. Para um homem de verdade, há batalhas que não podem ser evitadas, né? Mesmo garoto. E tipo, o Luffy compra essa ideia, né? Ele fala isso mesmo, senhor. O Luffy comprou. Só que o Luffy não vai deixar. Você tá empolgado aí, irmão? Verdade, foda. Não vou deixar você lutar. Ele não fala aqui, acontece mais pra frente. Né?
Sim, aqui tem essa frase que ele fala. É exatamente isso que você falou, né? Tem o mesmo significado. Eu falo coaching porque há uns capítulos atrás eu falei que o Luffy falou uma frase super inspiradora pra Nami, que agora eu também não lembro, mas que eu levei pra vida, apesar de eu não lembrar.
Lembro. Eu não lembro da frase também, mas de você falou que levou pra vida e esqueceu, hein?
Não, é porque ela... é porque às vezes eu não preciso de lembrar da frase. O significado dela já se transformou numa ação da minha vida. Tipo,
entendi.
Já materializei. É. Então, isso aqui... Eu acho muito legal essas frases de efeito pontual nos capítulos. Tipo, existem batalhas na vida a que um homem não pode dar as costas. Vou levar pra vida.
Não, eu acho engraçado é que uma coisa que pra mim é uma qualidade de One Piece, que essas frases são faladas por pessoas aleatórias. Tipo, são pílulas assim de sabedoria, é foda, cebolinha.
É, a gente falou muito do cebolinha.
É, de sabedorias, que eu gosto dela oh, caramba, delas serem faladas por pessoas que não vão aparecer mais. Ou mesmo se aparecer, vai ser um quadrinho, alguma coisa assim. Porque mostra que a sabedoria pode vir de qualquer pessoa. Não precisa ser sempre o protagonista,
Exatamente.
Sempre o amigo do protagonista. Pode ser só uma pessoa,
Até
velho.
porque é difícil vir, tipo, sabedoria do Luffy.
O Luffy manda umas, tá? Mas eu ia em raras.
É raro.
E o Luffy é atitude. Ele tem atitudes, não falas. Mas eu gosto muito disso. Eu gosto porque dá uma camadinha a mais pra personagens aleatórios, porque o Luffy meio que vai proteger essa cidade. Vai tentar proteger essa cidade e a população dela. Eu tinha uma coisa que... Ler o mangá tá quebrando algumas coisas pra mim de One Piece. Porque era um argumento que eu ia usar lá no capítulo 700.
Caraca! Você tem fé que a gente vai chegar no episódio 700?
Absoluta, mesmo se não tiver ouvido.
Beleza, beleza.
Mesmo se não estiver falando pra ninguém. Mas argumentos que eu usaria só lá já acontece aqui. Porque como o anime cortou, eu não sentia. Que é um bagulho da população, sabe? A população é importante que não seja só personagens esporádicos. É importante que você mostre a população. E muita gente acha esses quadrinhos enrolação, tá ligado?
Aham. Uhum.
E eu não acho. Eu acho importante você mostrar que... Eu sei que é difícil se importar com pessoas que você não sabe o nome, com agrupamentos de pessoas, assim, que... Porque é uma história, no fim das contas. Não é uma verdade. Então, eu ficava assim... as pessoas gostam muito da primeira parte de One Piece porque é mais sobre personagens que representam a cidade. Tem pouca... população, depois vira mais população, só que não, aqui, pelo menos no começo eu tô vendo que não, que sempre foi assim, é um anime que cortava algumas coisas e dava menos importância pra alguns momentos que eram tão rápidos, que no mangá, como você fala, você tem mais tempo pra apreciar, eram tão rápidos que não conseguia sentir, aí até a enrolação, que hoje o anime é muito mais enrolado, às vezes eu sinto que trabalhou melhor isso pra mim. Eu sei que pros outros não, mas em mim trabalhou melhor. Uhum. Que aí que vira uma qualidade do anime, na parte que ninguém gosta. Que loucura, eu sou o oposto, aparentemente.
Eu gosto do uso dessa apreciação do mangá, porque, por exemplo, quando você fala de envolver a população, essa necessidade, a gente já vê isso no mini arco passado, né?
Sim.
Aquela galera que tava na ilha do Morgan.
Aquela era uma ilha de soldado, né?
Mas tinha ali um pouquinho ali de população.
Tinha a Rica, tinha
pessoas.
A mãe dela.
Isso. E aí o pessoal ali já tava, assim, feliz do que aconteceu. Agora aqui já é outra galera... A gente não vai lembrar deles lá na frente.
Nossa, não vou lembrar a cara de ninguém.
Mas só de você citar de um por um, né? O efeito Luffy um por um, entendeu? É muito bacana, porque aí agora você começa a entender alguns conceitos que traz hoje em dia o personagem do Luffy.
É umas coisas que, tipo, tá aqui desde o começo, sabe? Tá desde o começo.
Uhum.
Sempre teve. É claro que sempre teve no anime também, só que no anime passa tão rápido que ver esse começo me faz gostar tão mais do que tá acontecendo agora, mas tão mais, que eu fico, que parece que é por querer que eu tô lendo essa parte. Às vezes eu leio aqui e eu fico, nossa, caraca, a gente tá no capítulo 1013, eu acho. Pô, no 1013 eu tô vendo resquício das coisinhas minúsculas que foram plantadas aqui. O One Piece é gigantesco, eu vejo muitas vezes alguém que não lê One Piece ou que não gosta tanto, fala assim, ninguém tem tanta história pra contar, já devia ter acabado, e eu discordo. Eu fico às vezes pensando que, pô, é que o tempo de vida do Oda é limitado, como todo ser humano, né?
Exatamente.
Se ele tivesse um tempo ilimitado pra fazer essa história do jeito que ele queria, eu acho que a gente estaria, tipo, a gente tá na história do 1003, a gente estaria mais ou menos ainda no que tava sendo contado no 600, tá ligado?
Sim.
Ainda, tipo, ele abraçaria muito mais coisas. Muitos conceitos que ele abre e para de mexer com isso porque não tem tempo. Não tem tempo hábil pra fazer isso. Ele já tá fazendo isso há 20 e tantos anos. E uma hora ele vai cansar, sabe? Pô, eu fico triste porque parece que isso aqui era um piso insano de bom. E tinha espaço pra ser tão melhor que eu não consigo acreditar. Eu não conheço nada que é assim. Isso é muito louco. Nossa, do nada aqui eu me abri de novo. Eu nem
sessão,
sei que...
sessão de terapia.
Eu falei tanto que meu celular apagou. E tá com 10 minutos de tela ligada.
Sessão de terapia One Piece. Então a Nami, ela já dá aquele corte no Luffy, né? Ela já fala assim, para de jogar lenha na fogueira. O prefeito, agora a gente começa a entender o sentimento do prefeito em querer proteger a cidade. Ele começa aqui com o devaneio dele. É muito... Eu gosto desse humor, mas não humor forçado, que é o quadrinho da Nami dando uma bronca no Luffy, o Luffy com uma cara de pastel e o prefeito lá divagando nas suas lembranças.
Isso é muito legal, o Bis consegue misturar umas coisas que... Putz, é muito comédia. Isso é muito bom. Só que a comédia acontece muito misturada com coisas dramáticas e funciona os dois ao mesmo tempo. E isso é muito louco. Nossa, é uma linha tênue, assim, muito difícil de acertar.
Uma dramédia.
É, então, mas muita dramédia tem momento de comédia, momento de drama.
Uhum.
Quando acontece o drama, não tem comédia. Ou a comédia interrompe o drama. Aqui não, as duas coisas acontecem ao mesmo tempo.
É, consegue ir junta.
Uhum.
O prefeito, ele tinha até o cabelo preto, gente, na época. Não era nem grisalho ainda.
Uhum.
Então, ele resgata essa lembrança... da construção da cidade.
E como é bom ter tempo pra apreciar, né? Porque se era uma cena que eu achei que não ia ter no anime, tem perfeitinho. Do jeitinho que tá aqui, e eu não lembrava. Porque, não sei porque eu não lembrava. Sei que eu tô fazendo analisando agora e tudo mais, eu vou prestar atenção em mais coisas, mas... Sei lá, pra mim o prefeito só chegava gritando que deu maluco, embora... Acabava logo, sabe, esse momento dele. Não era tão aprofundado assim. É muito mais aprofundado do mangá, mas é isso aqui tem. Tá bonitinho.
E só um detalhe. Essa sequência de página, ela é muito boa. Ela é muito boa. Porque a construção dela é o prefeito resgatando essa lembrança, mostrando as pessoas aos poucos, né? De pouco em pouco.
Sabe uma...
E aí corta pra essa cena, pra esse quadrinho que mostra todas essas casas enfileiradas. Ou seja... No quadrinho anterior você tava vendo o pessoalzinho ali com a picareta na terra, no outro você vê aquele monte de casa.
É, bem legal mesmo. E uma coisa que eu não tinha reparado, é muito Velho Oeste, né, essa cidadezinha. Ela é toda de madeira, só uma galera que chegou ali, começou a montar do zero. Aí tem o, tipo, tem o bar, tem o... Sabe? É muito Velho Oeste, uma coisa muito Red Dead, sabe?
Eu só consegui pensar em Red Dead e... só.
Só Red Dead? Caraca, eu achei bem legal essa história. Eu fiquei bem, bem feliz de ter prestado mais atenção nela. Eu sei que ela é pequena e nunca mais você vai ouvir falar.
Eu tenho zero referência em Western, assim, tipo...
Nossa, eu tenho um pouco também. Eu sempre me pego pensando, falando assim... Caraca, o Western ali nos anos 60 foi muito forte, né? Eu devia ver uns filmes.
Só que é engraçado que quando eu era criança, eu lembro que passava bastante Western. Eu não sei se era na TV Brasil ou na Futura, à noite. Era à noite, eu lembro que era preto e branco, sabe?
Mas você colocava nisso ou alguém assistia e você via? Porque a gente teve a cabo, né? Teve a cabo não, é
parabólica,
né? Que a gente teve essa conversa. Cara, eu lembro certinho que era um Globo, dois SBT, três Cultura, quatro RedeTV, cinco Band, seis Record.
Nossa, parabólica lá em casa era uns 30 canal.
Não, eu sei.
Mas nenhum daqui da cidade,
não,
da
então,
região.
Eram esses seis e dali pra cima tinha um monte de canal. Que eu não ia.
Então, era um desses canais.
É, eu não ia pra lá. Às vezes eu acabava caindo em uma coisinha ou outra ali, mas era coisa muito pouca, sabe? Eu não ia ver o que tava passando lá. Eu ficava só nesses seis canais.
Eu via. Às vezes eu encontrava umas coisas dessas. Ah, cara, não pode deixar a criança sozinha, né? Com uma televisão.
Não, mas eu ficava sozinho. Isso que é o pior. Eu só vi isso. Eu não tinha o ímpeto de ver outras coisas. Eu vi pouca TV também, né? A gente já teve essa conversa também. Onde eu vi pouquíssimo filme de Sessão da Tarde, porque eu não ficava em casa, né? Eu brincava muito na rua.
Aí o meu problema é esse. Quando eu era criança, o máximo da estética western que eu tive foi esses filmes preto e branco. Só que como era legendado, eu... Sei lá, eu tinha 6, 7 anos, eu nem sabia ler legenda, acompanhar a legenda direito. Mas eu gostava. Eu gostava de acompanhar.
Eu acho que a primeira vez que eu fui ver coisa legendada foi a primeira vez que eu baixei Naruto. Eu não via nada legendado antes disso.
E aí, foi isso que eu tive dessa estética e Red Dead. Aí, na hora que você falou Western aqui, eu pensei... será que ele tá falando de Valentine, Strawberry, Rhodes lá?
Não, eu não tenho essas referências nada, não. Eu tenho referência de...
Não, são as cidades lá de Red Dead.
Ah, verdade. Nossa, viajei.
Valentine, Strawberry, Rhodes são as cidades.
Armadillo. Eu pensei em Armadillo.
Credo?
É.
A da cólera?
Aham.
Uhum. Ah.
É armadilho que tem o...
Ah, tá, você tá falando do 1.
É, tô falando do 1 também.
Pô, mas aí você não especifica.
É, não, mas... Tá tudo aí, tá tudo no outro também. Eu, a minha referência de Western é só GIFs do... Como é que é o nome? Do Clint Eastwood, com cara de com o olhinho encerrado e um charuto na boca. Todas as minhas referências são essas.
Então, depois que mostra essa cena aqui, essa sequência, você vira a página e...
Caraca.
Tem esse choque.
A cidade vai pro caralho, mas assim...
É muito doido, porque é uma página mostrando a construção dela.
E são duas...
Depois a contemplação dela e do nada a destruição dela. E então é um sentimento que você nem sabe como se sentir direito.
A primeira vez que eu vi isso no anime, nem... Caraca, assim, irrelevante na época.
Que pessoa horrível que é o Bug.
É, e como teve todo esse negócio, a gente falou muito dessa historinha da cidade e tudo mais. Pô, eram duas fileiras de casa, né? Uma foi embora, sabe? Tipo, é quase metade da cidade com esse tiro. É claro que você vê que ela era um pouquinho maior, mas provavelmente isso aqui era o centro, né? Então, tipo, o centro da cidade foi embora, tudo. Assim, pô, todas as casas ali onde tudo começou, da história dessa cidade, acabou de se perder. Pelo menos metade dela foi embora.
E assim, eu fico até sem saber o que falar quando eu vi essa cena. Eu fiquei, caraca, eu vou falar o quê?
Tipo, aqui, então...
É meio impactante, porque você vê os caras construindo, aí vê, olha que bonitas as casas, aí de repente destruiu tudo.
É o que eu falei, né? Esse Bug do mangá, ele me dá medo. Ele é um personagem que se eu não conhecesse ele pelo anime, se eu tivesse lido só o mangá, ele ia ser muito mais aterrorizante do que ele é no anime. Porque no anime eu sinto que ele é uma... Como é que fala? Ele é uma sátira,
ah,
sabe?
Ah, sim,
eu
achei que você ia falar alívio cômico.
É, alívio cômico. Essa é a palavra que eu tava caçando. Ele é um alívio cômico, sabe? Ele não tem muita coisa... Até tem, mas... A voz dele é cômica. Só que eu leio com a voz dele. Porque eu sei a voz dele. E mesmo assim ele fica... Ele fica muito imponente. Tem páginas aqui pra frente que o Bug tá muito bem desenhado. Só ele. Tá todo mundo daquele jeito de One Piece de sempre, que é bom. Mas o Bug tá super detalhado, com cinzas assim, com a maquiagem super bem feita. E sério. O Bug tá várias vezes sério. E eu fico... Caraca, eu sinto que no anime o Bug é só um idiota.
Só um palhaço.
É só um palhaço. E aqui no mangá tem vários momentos que ele tá matutando o que tá acontecendo. Você vê ele de canto, ele tá pensando, ele tá assim, tá, o que eu vou fazer aqui? Estão aqueles dois lutando ali, onde, como é que eu vou interferir? Como é que eu vou ganhar essa luta? Porra, eu fiquei, caralho, esse Bug é foda, como assim?
Sim, ele chega com essa Bug Bola, né?
Bug Dama.
É, aqui tá Bug Bola.
É, eles traduziram. Aqui sim. É Bug Dama Fogo, tá escrito.
E aí ele chega com isso, destrói a casa, e a preocupação é que o Zoro tava dormindo ali, né?
É, o Zoro.
O
Zoro é um personagem
muito
azarado.
É o pior jeito de acordar de um cochilo.
Ah, eu tô precisando.
Que isso, cara?
Cara, você sabe, velho. Eu tô numa fase que eu não acordo mais. Não pode botar. Põe o Alexa pra despertar, põe o celular pra despertar, a TV liga, a luz acende. E não acorda, velho.
A gente vai contratar o serviço Bug Dama Despertadores.
Caraca, eu não acordo mais. Não sei o que acontece. Vou trabalhar todo dia atrasado por causa disso. E o Zoro é muito azarado.
Sim, nada que uma Bug Dama pra te acordar de uma soneca. E ele até fala, né? Que jeito de ser acordado.
É, ele fica... É uma péssima maneira de acordar alguém. Só que fica o questionamento, né? Porque no anime, pelo menos, ele sai do meio dos escrombos. Dos escombros. No mangá, ele sai do nada. Ele rolou pra fora.
Na verdade, é meio que o escombro que saiu de cima dele. É a casa que saiu de cima dele.
Pô, verdade. É a casa que sumiu de cima dele.
A casa
que
saiu de cima.
Verdade. Pô, verdade.
Então, todo mundo aqui tá feliz que o Zoro tá vivo.
Uhum.
E o prefeito aqui com a armadurinha dele, ele então agora tá determinado a dar um basta nessa situação.
O prefeito... Quando eu vi o anime, eu achava ele chato. Ele é só um personagem chato que tá ali gritando. Aqui eu me importo tanto que... Eu já até fiz aqui, né? Nas minhas anotações aqui, tava que... Com essa história dá pra ter mais reflexões sobre a história. Porque o prefeito fala... Acho que pode vir aqui e acabar com 40 anos de história, sabe?
Sim.
E dá pra fazer mais reflexões e tudo mais. Eu já fiz a reflexão, não vou fazer de novo. Pô, só que eu tô muito feliz, né? De verdade, a gente tá fazendo um podcast que... você edita... E manda o podcast pra mim. E quando você manda, eu já esqueci tudo que eu falei. Aí eu escuto a gente conversando e eu fico, caralho, que foda, né, que é o One Piece. Porque quando a gente vai gravando, parece que eu tô sempre pensando em como continuar e eu esqueço tudo que eu já falei. E quando eu vejo isso tudo junto, eu fico feliz, sabe, de estar apresentando, que era um bagulho que eu queria mesmo, que era analisar quadrinho por quadrinho de One Piece, assim, um bagulho de cavucar mesmo coisa. E eu fico feliz que a gente tá fazendo isso e essa página aqui é meio que isso, que você vai acabar com 40 anos de história, assim, do nada, com estalo, né, o bug acabou. E isso me fez pensar assim, pô, dá até pra ter reflexão sobre como acabar com a história de uma cidade, sabe?
Sim.
Dá pra ter reflexão sobre tudo, que bagulho louco.
Não, sim. E quando você falou que você achou ele meio chato no anime, agora eu vou fazer uma comparação, mas eu não vou falar que eu prefiro um outro não, porque no anime me passou a impressão, a sensação de histérico. Agora aqui já me passou o sentimento de derrotado.
É, então...
A derrota aqui no mangá, ela é muito nítida. Ele tá derrotado, ele tá frustrado, ele tá triste. No anime, ele só parecia um doido histérico.
É, então, eu às vezes pensava... Eu lembro a primeira vez que eu assisti, eu achava que ele era o doidinho da vila. Só pra você ter ideia.
Meu Deus!
Eu nem achava que ele se amava... Eu achava que ele se chamava ele de prefeito. Pra você ter ideia. Mas eu vi muito novo, né? Tem que lembrar. Eu achava seriamente que ele não era o prefeito, que ele era só um cara que tava ali gritando no meio de todo mundo, porque eu falava assim, comédia, eu pensei comédia, eu não sentia nada ainda, tipo, por mais que aconteceu o chuchu, já falava, meu Deus, tem um bagulho especial aqui, ainda tava em construção nesse sentimento.
Pois é, e mostrando que ele não é só doido, né, que ele... mas é porque o anime ele me passou muito disso, né, de histeria e um doido histérico só, enquanto aqui... Quando ele fala, quando a Nami fala, né, o que acha que vai fazer indo lá? É loucura. Ó, falou o nome do capítulo?
É.
Parece quando fala o nome da novela ou do filme. É, e ele fala, eu sei muito bem que é loucura.
Ah,
é loucura!
Aqui fala, eu sei muito bem que é imprudência, né, que é o título daqui.
É. Cabe pros dois.
É.
E aí a gente tem os três quadrinhos embaixo da Nami, Luffy e Zoro. Então, quando você vira a página, tem um diálogo muito legal entre a Nami e o Luffy, que ela menciona que o prefeito estava chorando. E o Luffy fala, você acha? Não foi o que eu vi, não.
É, o Luffy viu sua determinação, né?
Aham. Uhum.
É, o Luffy não, tipo... Tá, ele estava chorando, mas não era a lágrima que a Nami viu de tristeza, né? Ele viu um cara que, pô, ele tá determinado. Ele tem nada a perder.
Acabou. O Luffy sabe o que é isso.
É, o Luffy, até notei aqui, né, assim, o Luffy tá estranhamente no controle dessa situação, que é um bagulho que não é normal.
O Luffy sabe exatamente o que tá acontecendo.
É, não é uma situação normal do Luffy, né, saber o que tá acontecendo assim perfeitamente.
É engraçado porque no... Olha, eu virando um Gyoza 2.0, né? É engraçado que no anime...
Ah, olha.
Eu vejo o Luffy como... Uma pessoa, um personagem impulsivo.
Impulsivo?
Né? Impulsivo e assim, uma pessoa que faz tudo muito de repente, no improviso e sem pensar. É, sem noção, no caso, né? No anime eu vejo ele meio sem noção. Agora que não, aqui eu vejo que por mais que às vezes ele não tenha um conhecimento de fato sobre algo, ele consegue ter um feeling ali, que eu não sei explicar o que é. Sabe quando alguém fala, ai, eu senti uma energia X em tal lugar?
O Luffy tem uma inteligência natural, assim, sabe?
É meio tipo, que sensitiva.
É, ele nem... Caraca, tem um nome que eu esqueci. É uma inteligência vivida, assim, sabe? Tipo,
sim.
É inteligência de vivência. Muito louco, porque não parece. Ele não sabe que ele tem. Ele só tem. E ele só vai e segue essa premissa na vida dele e vai, sabe?
Sim. Então, eu gostei desse diálogo por isso, porque mostra muito bem essa característica do Luffy.
Uhum.
Bom, e aí agora eles começam aqui a traçar o plano... Eles ainda não são um bando, né? O bando aqui é só o Luffy e o Zoro. Mas vamos incluir a Nami como bando?
Não, o Luffy até convida ela, né? Pra ser tripulante. E ela fala, não vou ser pirata. Mas a gente pode trabalhar junto. Tipo, ela botou um pezinho.
É, porque ele fala, né? Vai ter o mapa do tesouro deles. Então.
É.
E ele quer o mapa da Grand Line. Então os dois meio que vai trabalhar em
É. Ela pôs
conjunto.
um pezinho no bando aqui, né?
Sim. Então ela vai fazer as coisas em prol do objetivo dela. Virando a página, tá lá o prefeito peitando bug.
O Bug tava atirando a esmo, né? Foda-se. Ele ia atirar outra. Aí, lembra que lá atrás a Nami falou que ele tinha um fetiche em canhão? Aqui dá pra ver, tem mesmo.
É,
É fetiche em
ele
canhão.
tem.
Ele só foi nessa cidade pra destruir a cidade com a Bug Dama. E realmente a Bug Dama é um bagulho muito
Que
impactante.
cara, como agora eu fico puta. Antes eu tinha ranço, agora eu tenho raiva do bug. Antes era ranço, agora eu tenho raiva, porque, tipo, quem ele pensa que é, que se acha no direito de destruir a porra da cidadezinha, velho?
Caraca, mas assim, é um negócio que eu não tinha me ligado quando eu vi. É que a Bug Dama é um bagulho muito forte, né? É assim, é impressionante mesmo. É, no anime tem cenas muito bonitas da Bug Dama usando, mas não sei por que não me pegou tanto. Aqui no mangá, velho, eu fico, caralho, é realmente
Deve ser
uma
porque
arma.
tem o contexto, né, da cidade por
É
trás.
uma arma muito impressionante pro Shiblu. É, não tem nem como a Marinha chegar ali. Qualquer navio da Marinha que aportar vai tomar um balaço desse, acabou. Meio que não tem o que fazer, você não consegue combater o Bug. É
Não.
um personagem com Akuma no Mi, com uma tripulação relativamente forte, que tá atirando uma bala de canhão que destrói ruas inteiras da nossa cidade. Vai fazer o quê? A Marinha vai colar ali como? Não dá nem pra chamar os caras.
Com resquícios de crueldade,
É.
pitadas de malvadeza,
O
ausência de
Bug
caráter.
é muito, muito, muito. É muito forte pro começo. Que é um negócio que eu não conseguia ver no anime. Eu achava meio idiota essa parte toda. Mas não, o Bug é um personagem que o Luffy não deveria enfrentar, eu acho já, sabe? Eu acho ele
É?
muito forte. Eu acho ele muito forte aqui. Se
É,
bem que
o.
ele em si não é forte, né? Ele tem um gerenciamento de ali muito forte. Que alguém criou a Bug Dama e a tripulação dele é razoavelmente forte.
É que também para ele é muito fácil ele batendo só em cidadãos
É, o
comuns.
Shiblu é. O Shiblu é isso aí, né? O Shiblu é uma roça e que chega os milicianos, os caras e assaltam a cidade toda, sabe?
É.
Assalta os bancos da cidade. É meio que isso que tá acontecendo aqui. É pirataria moderna, é assaltar a cidadezinha do interior.
E para combater aqui o Bug e o bando dele, o Zoro amarra o lencinho na cabeça.
Verdade, né? Ele usou muito lencinhos lá já em 14 capítulos, né? Eu acho que é a terceira ou quarta vez que ele põe um lenço na cabeça.
Eu acho engraçado
Era um
que.
tropo mesmo isso.
Sim, eu acho engraçado que o olho dele é normal. Quando ele amarra o lenço, é porque faz sombra, mas fica parecendo que ele passou um lapisinho de
Ele passa
olho.
um lápis. Isso não acontece mais. Eu fico triste. Eu achava tão legal. Que fica uma coisa meio Zorro, né? Mesmo, sabe? Eu achava tão legal esse sombreamento no olho. Pô, esse traço era foda.
E depois que ele amarra o lencinho, o Luffy, bora lá enfrentar o Bug e acaba o capítulo.
É, o Luffy. Tem uma coisa aqui que é importante antes de acabar o capítulo, que eu quero de tradução mesmo na fala do
Ah, tá.
Zoro.
Pode falar, desculpa.
Que o Zoro fala assim: pior que a ferida na minha barriga é a ferida. É, pior que a ferida na minha barriga é a ferida na minha reputação. Pois tudo que fiz na última batalha foi apanhar. O que é que tá escrito aí?
Ah, é quase igual, mas é diferente. Pior que a ferida na barriga é a ferida na minha honra por ter deixado aquele cara me acertar. Então vamos lá curar isso.
Eu gosto mais do meu, porque para mim isso aqui já é o começo da construção da cena mais impactante do Zoro aqui no Shiblu.
Você acha que reputação e honra têm um peso
Não,
diferente?
não isso, mas falar que tipo ele só apanhou e que é a ferida que ele levou, tipo, eu levei uma ferida que foi uma ferida pelas costas. E aí fala meio que é tipo, ah, deixei aquele maluco me acertar. Eu acho que esse aqui, do meu jeito aqui, é uma construção maior pro que tá pra acontecer, entendeu?
Saquei.
É meio que isso que eu vi isso aqui, eu falei, nossa, que legal, caraca, nunca tinha me ligado nisso. E eu fui ver no anime e tem no anime também. E eu fiquei, caraca, pô.
Saquei. Bom, terminando aqui, a gente tem. Depois que acaba aqui o capítulo, tem a última parte do Oda falando de Vikings. E eu lembro que eu cometi um erro. Eu falei que a minha única referência nórdica era Senua's.
Hellblade.
Hellblade, Senua's Saga.
Sacrifice.
É. Não é saga? Senua's Saga?
Acho que é assim, é Sacrifice. Sei lá,
É.
enfim.
Enfim, eu joguei o jogo, não sei o nome, mas.
Eu joguei 10 minutos e. Não lembro por que eu parei.
Nossa, eu acho que eu terminei o jogo.
Não, eu joguei, eu tava gostando e nunca mais abri. Não, não, acho que eu esqueci.
Nossa, adorei. Mas eu tive outra referência de Viking. E eu lembrei esses dias atrás, porque eu tava tendo uma conversa antiga. Eu tava tendo uma conversa, eu não lembro com quem, que eu tava falando os jogos que eu gostava quando era criança. E tinha um, acho que era do Super Nintendo. É, não vou lembrar agora, mas o meu tio jogava e aí eu vi ele jogar, eu peguei gosto, que era o Lost Vikings.
Nossa, eu nunca ouvi falar.
Sério? Você tá brincando?
Não,
é o melhor jogo que tem.
Ah,
não, o melhor jogo Super Nintendo que tem, não. Pera aí.
Você tá mesmo nostálgico.
É verdade.
Lost Vikings, com certeza.
O melhor não é, porque o melhor é Ghost in Ghost, mas...
Eu também não sei o que é.
Nossa, são jogos incríveis. É porque, tipo... O Lost Vikings, tanto um quanto dois, era de três vikings. Eram dois loiros e um ruivo. E cada um tinha sua especialidade. Um era um escudo, o outro atirava uma flecha. E eu acho que o ruivo, ele corria e batia a cabeça nas coisas.
Agora você falou, me veio uma lembrança que eu vou até pesquisar pra ver a cara disso.
Tá. Aí, o que que acontece? A mecânica era assim. Ah, e tem um botão em cima de uma plataforma que você tem que apertar pra poder abrir a porta.
Uhum.
E aí, o que pulava, ele apertava o botão. Ah, lembrei porque que eles ficavam numa nave. É porque eles eram vikings mesmo, da era nórdica. E eu acho que eles iam pro futuro. E aí eles chegavam numa nave, sei lá, num negócio do futuro, que tinha portas tecnológicas.
Eu tô vendo a imagem aqui, é exatamente isso.
Robôs, né? Então,
parece bem legal mesmo, não vou mentir não.
Eu lembrei, agora de resto eu não tenho mais nada viking pra oferecer não.
Ah não, já vi muita coisa viking.
Mas esse jogo é incrível, sério, você tem que jogar um... Não, você não tem não, você joga se você quiser, mas seria muito bom se você jogasse.
É, arrumar uma fita de Super Nintendo, eu tenho Super Nintendo ainda. Eu tenho muita referência viking e, pô, esse finalzinho aqui me deu um hype, filho da puta.
Ah, por conta
das coisas
do
atuais.
Semanal.
É, porra.
Verdade.
Eu não tava ali. Eu salvei essa página, porque quando acontecer, eu vou querer ver se vai ter referências disso aqui. Porque parece que o Kudo tem um carinho tão grande por esse desenho que ele tá falando aqui. É tão grande que é impossível ele não botar referência nisso, sabe?
Sim.
Caraca.
Você pesquisou sobre?
Não.
Eu também não, só que eu não pesquisei por falta de interesse, né?
No meu caso, foi mais porque eu imaginei que ia ser muito difícil. Porque o Oda falou que não sabe, não tem muita informação. E não deve ter informação com a nossa letra, né? Deve estar tudo...
Ah, é verdade. É. Olha só, eu achando que o Oda ali é de... São Paulo, Vila Madalena.
Então, aí eu nem tentei, mas o desenho chamava Vicky, o Pequeno Viking. Pô, muito legal os desenhos aqui. Eu fiquei, pô, eu quero muito ver essa história. Eu quero muito ver como é que vai terminar as coisas no outono semanal. Enfim, fim do capítulo.
Peré.
Quais são nossas redes sociais?
Segue a gente no nosso Instagram e TikTok, Diário da Era dos Sonhos. Curte, comenta, compartilha. Fala o que você tá achando e é isto.
Datando o episódio, esse foi o capítulo 15 de One Piece. O semanal tá no 1109. Faltam 1095 pro semanal.